Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ao lado de Paulo Guedes, presidente do Senado, diz que espera auxílio emergencial a partir de março e por até 4 meses. Ministro da Saúde anuncia que governo dará apoio à construção de fábricas de oxigênio na região norte. Governo edita MP que promete menos burocracia para empréstimos. Boa noite. Após reunião com o ministro da Economia, o presidente do Senado disse que um novo auxílio emergencial poderá ser pago de março até maio ou junho. Em contrapartida, o Congresso Nacional deverá aprovar o orçamento de 2021 e as reformas defendidas pelo governo com um decreto de calamidade pública. Repórter Érica Christian.
Após novo encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, sinalizou que o auxílio emergencial deverá ser retomado em março. Segundo ele, o valor, o número de parcelas e os beneficiários serão definidos pelo governo.
A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal. Nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e, eventualmente, no quarto mês de junho, um auxílio emergencial.
Ao anunciar que o orçamento de 2021, a ser votado brevemente, incluirá dinheiro para as vacinas, o presidente do Senado disse que os termos de um decreto de calamidade pública poderão ser aprovados no Pacto Federativo para dar mais liberdade de gastos para a equipe econômica.
É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil.
Também serão votadas rapidamente as reformas administrativa, emergencial e a da extinção de fundos públicos.
O senador Eduardo Girão defende a criação de uma linha de crédito especial para o setor de bares e restaurantes. Um ofício encaminhado ao Ministério da Economia pede urgência em medidas para socorrer esses estabelecimentos comerciais. Repórter Raquel Teixeira.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, encaminhou documento ao Ministério da Economia pedindo a liberação de uma linha de crédito especial para o setor de bares e restaurantes. Segundo ele, mais de 300 mil estabelecimentos já fecharam durante a pandemia, gerando um número grande de desempregados.
Segundo a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mais de 300 mil estabelecimentos fecharam durante a pandemia. 51%, a metade dos proprietários, afirmam que hoje os que continuam estão operando no prejuízo.
Eduardo Girão também solicitou providências do governo em relação a denúncias sobre o repasse de 37 bilhões de reais do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
A gente recebeu denúncias que eu estou encaminhando um outro ofício para o Ministério da Economia, pedindo transparência e esclarecimentos que as instituições financeiras priorizaram emprestar para aqueles seus clientes que já tinham dívidas lá, ou seja, emprestaram para receber. Isso não é justo, porque o dinheiro não foi para a ponta dos micro e pequenos empresários que precisavam desse dinheiro.
O senador ainda reivindicou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que permite o parcelamento das dívidas dos empresários da área de entretenimento e eventos. E se comprometeu em votar rapidamente o projeto quando chegar ao Senado.
E uma medida provisória editada esta semana pelo governo pode garantir menos burocracia para os empréstimos. A MP dispensa a apresentação de uma série de documentos para obtenção de financiamentos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O governo editou no ano passado uma medida provisória que retirava a exigência de uma série de documentos para obtenção de empréstimos junto a bancos públicos. Como ela perdeu a validade em dezembro, a nova MP estendeu o prazo até 30 de junho de 2021. Além disso, a dispensa da apresentação de documentos, como certidões trabalhistas ou eleitorais, comprovação de quitação de tributos federais, de regularidade do FGTS e certidão negativa de débito, passa a valer para as operações de crédito em bancos privados. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é autor de projeto de lei aprovado em novembro pelo Senado com teor semelhante. Na ocasião, já defendia que essa desburocratização deveria durar pelo menos até o primeiro semestre deste ano.
trata-se de dar resposta à questão da economia do nosso país, que já vinha em crise, mas principalmente impactado com o problema da pandemia. Trata-se da facilitação ao acesso ao crédito, desburocratizar, facilitar a vida das empresas para poder ter acesso imediato aos créditos.
De acordo com o governo, houve crescimento de 32% na concessão de crédito total entre maio e novembro de 2020. A expectativa é que a nova medida provisória mantenha essa dinâmica.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, afirmou que vai avaliar com a mesa a sugestão da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, de capacitação dos vereadores de todo o país por meio de cursos à distância, usando a estrutura e o maquinário das próprias câmaras municipais. A ideia é fazer com que essa capacitação seja feita pelo Senado por meio do Interleges, em parceria com o Ministério da Educação, as universidades federais e também com as instituições privadas que se interessarem pelo projeto. Cátia Abreu explicou que o objetivo é oferecer cursos voltados para os vereadores que não concluíram a educação básica e também para os que queiram uma capacitação de nível superior nas áreas de gestão pública e administração.
Nós teríamos um custo baixíssimo e o Senado Federal daria ao Brasil a demonstração do quanto nós queremos preparar a classe política brasileira, desde os nossos vereadores, deputados estaduais, federais e também os senadores, claro. Mas o Interleges, ele é direcionado aos vereadores. Então, por isso que a proposta é para eles. Tem também os prefeitos com a mesma questão. Poucos têm curso superior, poucos têm o ensino completo, médio e fundamental.
Estados da região norte devem ter suas próprias fábricas de oxigênio hospitalar. A afirmação foi feita ontem pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em sessão no Senado. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi questionado pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, sobre os problemas no fornecimento de oxigênio para hospitais em Manaus, ocorridos no mês de janeiro.
Sobre a situação do Amazonas e sobre os fatos que chegaram, no meu entender, à situação absurda. Em 8 de janeiro, houve um comunicado da White Martins sobre o esvaziamento do estoque. Em seguida, houve o deslocamento de oxigênio até Manaus.
Eduardo Pazuello informou que a estratégia do Ministério da Saúde é a instalação de usinas geradoras de oxigênio nos estados da região norte.
A estratégia para a Amazônia, senador Randolfo, nós temos que fabricar oxigênio. Nós estamos requisitando todas as usinas geradoras e nós vamos colocar no seu Amapá, colocar em Rondônia, no Acre, no interior do Amazonas, já estamos colocando. Não tem como nós continuarmos carregando tubo de oxigênio para lá e para cá.
O ministro da Saúde ainda assegurou que irá atender a todos os estados da Amazônia por requisição de oxigênio, transporte e instalação.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está verificando a situação da disponibilidade de leitos nos 6 hospitais federais e 3 institutos nacionais localizados no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do TCU é acompanhar as ações estatais, tendo em vista a atual pandemia da Covid-19. De acordo com os dados coletados pela fiscalização do TCU, o percentual de leitos não utilizados por falta de recursos humanos nos hospitais federais varia de 32% a 44%. Nos institutos nacionais, esse percentual oscila de 5% a 25%. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que apresente as medidas adotadas em coordenação com as esferas estadual e municipal, com vistas à disponibilização de leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.